passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar das doenças renais. Nós, seres humanos, possuímos dois rins que se localizam nas costas, um de cada lado da coluna, e que são protegidos pelas nossas últimas costelas. Parecido com um grão de feijão e de cor vermelho escuro, nossos rins filtram cerca de 2 mil litros de sangue por dia. Sua principal função é eliminar do nosso organismo substâncias indesejadas através de filtros, um emaranhado de vasos muito finos chamados de glomérulo. Mas além de eliminar toxinas do nosso organismo, os rins têm outras funções muito importantes para o nosso bem-estar e o mau funcionamento dele acarreta em graves complicações para a saúde. Para entendermos melhor o que vem a ser os rins e como cuidar bem deles, convidamos o Dr. Mário Ernesto Rodrigues, que é nefrologista do Hospital de Base aqui de Brasília. Bom dia, Dr. Mário.
Bom dia.
Dr. Mário, vamos começar explicando para os nossos ouvintes como é o funcionamento do aparelho urinário e qual a importância dele para a saúde das pessoas.
Para que a gente entenda como é que o rim funciona, nós temos que entender como é que funciona o nosso organismo. Nós somos uma verdadeira fábrica em que a gente produz proteína, a gente metaboliza gordura, açúcares, e tudo isso gera uma série de resíduos, de impurezas que têm que ser eliminados do corpo, porque senão o corpo fica contaminado por essas sujeiras e não funciona direito. Nós temos três maneiras de eliminar essas sujeiras: pelo pulmão, tudo aquilo que pode ser eliminado pelos gases, pelas fezes, que são as coisas sólidas, e pelos rins, que são talvez os órgãos mais importantes nessa limpeza do organismo. Essa limpeza se faz através de filtração, como você já disse. Essas impurezas, elas são filtradas por alguns filtrozinhos que existem nos rins, chamados glomérulos, e são eliminadas na urina, que a gente joga para fora a uma taxa de 1,5 litro, 2,5 litros por dia.
Doutor, o que acontece quando os rins não filtram bem essas substâncias tóxicas do nosso organismo?
Você imagina que as nossas células, que é a unidadezinha funcional do organismo da gente, para que o organismo funcione como um todo, cada célulazinha tem que funcionar bem. Para ela funcionar bem, ela precisa estar dentro de um ambiente que seja mais ou menos estável. Ele não pode variar muito, ele não pode ser muito salgado, muito doce, ele não pode ser muito ácido ou muito básico. Então ele tem que funcionar dentro de uma faixa mais ou menos constante, para que todas as reações do nosso organismo ocorram de maneira correta. A função básica do rim é manter esse meio interno da gente estável. Então, quando o rim começa a parar de funcionar, ou a gente acumula água demais, ou a gente acumula sal demais, ou a gente acumula ureia, creatinina, que são lixos que têm que ser eliminados pelo rim, ou a gente acumula muito ácido no organismo, e as células começam a funcionar mal, né? Então, é o mau funcionamento dessas células, por variações do nosso ambiente interno, provocado pela doença do rim, que pode nos levar até a morte.
E quais os sintomas de um rim que está funcionando mal já, doutor?
A primeira coisa que o rim começa a não excretar normal é sal. Então a gente começa a ter uma dificuldade na excreção de sal e de água. Todo mundo que mora num local úmido sabe que se você deixar um saleiro em cima de uma mesa aberta, a tendência desse sal, desse saleiro, vai ser puxar água para perto dele, ele vai ficar melado. Então o sal, ele tem a característica de puxar para perto dele a água. Então, quando você não está com o rim funcionando bem, não está conseguindo eliminar esse sódio, esse sal, você começa a reter líquido junto com ele. E esse líquido acumula no organismo e esse aumento do volume faz uma sobrecarga dentro das nossas artérias e faz com que nós tenhamos pressão alta. Ao mesmo tempo, esse excesso de líquido vai acumular em determinadas partes do corpo, na perna, nos olhos, e vai fazer com que nós tenhamos inchação. Então, pressão alta, inchação, às vezes alguma mudança na característica da urina, que passa a ser um pouco menos, ou que pode estar com algumas alterações de cor, isso tudo pode significar alterações renais importantes.
Doutor, e quais são as doenças mais frequentes e quais as suas causas?
Como a gente falou no começo, o glomérulo, ele é um emaranhado de pequenas artériazinhas, de pequenos vasos sanguíneos. Então, todas as doenças que podem comprometer as artérias, elas acabam comprometendo as pequenas arteríolas do rim e acabam provocando doenças renais. Dentre essas, as mais frequentes são o diabetes e a hipertensão. Então, quando nós juntamos diabetes com hipertensão arterial, nós temos hoje a maior causa de doença renal crônica no nosso meio. Depois vêm as doenças próprias das artérias, por exemplo, algumas doenças imunológicas, como lúpus, como alguma arterite, que é uma inflamação das artérias, também pode comprometer as artérias renais e provocar doença renal. Alguns medicamentos, e isso é muito importante, porque muita gente faz uso abusivo de anti-inflamatório e de uma série de remédios sem prescrição médica, e esses remédios acabam alterando o rim, provocando o que a gente chama de nefrite por medicamento. Então, são inúmeras as causas de doença renal crônica, mas aquelas que a gente chama mais atenção, porque elas podem ser trabalhadas, elas podem ser evitadas, é a hipertensão e diabetes.
E de que maneira a diabetes e a hipertensão, doutor, podem causar problemas renais?
As maiores complicações da hipertensão e do diabetes estão relacionadas com os vasos. Imagina um sistema hidráulico que foi feito com tubo de PVC para suportar uma pressão de 100 milímetros. Se eu colocar dentro desse sistema uma pressão de 200, a tendência é de que ele venha a apresentar fissuras, ele venha a apresentar vazamentos. Imagina as nossas artérias, que são forradas por um grupo de células chamadas endotélio, submetidas a uma pressão muito maior do que aqueles 120/80, né? 12/8 que a gente fala normalmente. Imagine esse vaso numa pressão de 22/14. Esse endotélio vai ser lesado, esse endotélio ele é extremamente importante para o funcionamento do vaso. E a lesão do endotélio vascular daqueles vasinhos do rim alteram a filtração, alteram o funcionamento correto daquele vaso como filtro. E aí ele começa a deixar passar coisas que não tem que passar, começa a sair sangue na urina, proteína na urina, começa a não passar ureia, não passar creatinina e acaba fazendo com que esse vaso fique duro, espesso e não filtre mais. O diabetes, a mesma coisa, ele também lesa o endotélio. Então as complicações maiores do diabetes são relacionadas às artérias e aos vasos. Ela também lesa esse endotélio e traz as mesmas complicações e várias outras patologias que podem comprometer esses vasos.
Só para chamar a atenção dos nossos ouvintes, doutor, muitas pessoas não dão atenção à pressão alta, até porque, em alguns casos, ela pode ser assintomática. É possível que uma pessoa tenha pressão alta e não tenha nenhum sintoma, doutor?
É. Eu até costumo brincar com os pacientes aqui, eu costumo dizer que pressão alta devia dar uma feridinha na perna, porque aí todo mundo ia correr para tratar. Como ele não dá absolutamente nada, muitas pessoas têm pressão alta a vida inteira e desconhecem isso, quando a gente vai ver, a gente já está tendo aquilo que a gente chama de lesão-alvo, lesão de órgão-alvo. Por exemplo, o coração já está sofrendo por causa da pressão alta e ele nem sabia que tinha pressão alta. O rim está sofrendo e ele não sabia. Eu tenho pacientes que já chegaram aqui para a gente no hospital de base em plena insuficiência renal crônica, precisando fazer diálise por hipertensão arterial, que nunca tinham tratado da pressão. Então, a medida da pressão arterial em todo o ambiente do hospital é uma coisa importante. Entrou no hospital, mesmo que seja para, sei lá, para fazer uma coisa muito simples, meça-se a pressão arterial, porque muitas vezes a gente detecta hipertensão nesses pacientes que não estavam sentindo nada.
Doutor, é muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas costumam associar pressão alta a problemas de coração somente, né?
É.
E não tem essa noção de que eles podem vir a perder a função renal por conta da pressão alta.
E num número bastante significativo, você pode ter pressão elevada por doença renal. O coração não faz a pressão subir, ele sofre com a pressão alta. Ele fica doente por causa da pressão alta. Mas o rim tanto pode ser vítima da hipertensão, como pode ser causa da hipertensão. Então é importante a gente ter muita atenção para a hipertensão arterial, porque não é só isso, a hipertensão arterial é causa de ruptura de vasos importantes, é causa de derrame, é causa de um monte de outras coisas também importantes.
Doutor, que outras doenças ou outros problemas renais ou urinários podem lesar os rins?
Se a gente pensar em doença sistêmica, doença que dá no organismo como um todo e que compromete o rim, o lúpus é uma doença importante. O que é o lúpus? O lúpus faz parte de um grupo de doenças que são as chamadas doenças imunológicas. É o nosso sistema imune que deixa de reconhecer parte da gente como nosso. e passa a agredir essas partes como se elas fossem coisas estranhas. Então, o sistema imunológico deixa de reconhecer as células do rim como pertencentes ao nosso organismo e as agride como se elas fossem as bactérias. Então, essas alterações imunológicas, elas podem agredir o rim. Então, são muitas as doenças imunológicas. Algumas doenças infecciosas, como hepatites, elas podem também provocar alterações relacionadas ao rim. Então, há algumas doenças infecciosas. Existem doenças próprias do rim, que são as chamadas glomerulonefrites, que podem provocar alterações renais. Então, são inúmeras as causas, mas elas são menos frequentes do que aquelas provocadas por hipertensão e diabetes.
Doutor, e as pessoas que têm infecções urinárias com frequência, elas estão correndo riscos?
Olha, normalmente não. Geralmente não. Por quê? Porque a infecção urinária, ela compromete uma parte baixa do sistema urinário. Ela compromete uretra, ela compromete bexiga, ela pode chegar até o rim e provocar o que a gente chama de pielonefrite. Mas as infecções urinárias não complicadas, elas raramente levam à insuficiência renal. Quando é que a gente tem que ficar preocupado com infecção urinária? Na infância, criança não tem um rim totalmente maduro. Então, até 5, 6 anos de idade, as infecções urinárias costumam deixar cicatrizes no rim, naquele rim imaturo. E essas cicatrizes, ao longo do tempo, elas podem evoluir para um quadro mais grave, que a gente chama de pielonefrite crônica, e que pode levar à insuficiência renal crônica. Algumas doenças congênitas, como o que a gente chama de refluxo vesicoureteral, que é a volta da urina da bexiga para o ureter, quando a urina chega na bexiga, ela tem que ir para fora, ela não pode voltar para o rim. Quando ela volta, ela pode provocar infecção urinária de repetição e ela pode provocar uma doença no rim, que é chamada doença de refluxo, e que muitas vezes também pode levar à insuficiência renal. Então, infecção urinária na infância tem que ser exaustivamente investigada para a gente ver se não tem nenhuma anomalia congênita, se não tem nenhum fator predisponente que possa levar essa pessoa, na idade adulta, a ter insuficiência renal crônica. Agora, infecção urinária simples, caracterizada por aquilo que a gente chama de cistite, em mulheres, em idade de reprodução, com atividade sexual, é muito frequente. Então, são infecções urinárias não complicadas, claro que elas têm que ser tratadas, têm que ser investigadas, pelo menos no início, mas depois elas acabam, às vezes, até se tornando repetitivas e sem maiores complicações para o rim. Pode, sim, haver algum caso excepcional, como nós tivemos notícia há pouco tempo, dessa infecção se generalizar. Mas isso é muito, muito pouco frequente pela quantidade de infecção urinária que a gente atende.
Doutor, e a nefrite? Quais as causas da nefrite e quais os riscos para o paciente?
Nefrite é uma inflamação do néfron. É a unidade funcionante do rim. Ele é composta pelo glomérulo, pelos túbulos. Então, quando esse néfron está inflamado, a gente chama isso de nefrite. Quando a amígdala está inflamada, a gente chama de amidalite. Então, a nefrite é a inflamação do néfron. Ela pode ter um monte de causas. Como eu falei, pode ser uma nefrite intersticial. Ela é causada por medicamento, ela é causada por drogas, ela é causada por um monte de coisa. Você pode ter a nossa famosa e conhecida glomerulonefrite difusa aguda, que é aquela da criancinha que tem dor de garganta, e depois de algum tempo ela começa a ficar hipertensa, inchada, geralmente 15 dias após a dor de garganta. Ela fica inchada, com a pressão alta, urinando vermelho, com sangue. Aquilo é uma nefrite aguda. Geralmente, 98% dessas nefrites agudas da infância, elas curam. 2% pode evoluir de uma maneira ruim, mas 98% acaba evoluindo muito bem. Agora, você pode ter as nefrites crônicas. Então, são as chamadas glomerulonefrites crônicas. A do lúpus é uma delas, né, que são doenças mais graves e que mantém esse néfron inflamado até que ele, por um processo de cicatrização, perde a função.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando com o Dr. Mário Ernesto, que é nefrologista, sobre doenças renais.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.